Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 23 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre o Nubank, que resolveu processar alguns bancos aqui do Brasil. O Nubank falou que o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander dificultam a entrada de novos players no mercado de cartões de crédito e falou ainda que Itaú tentou contratar lá funcionários importantes do Nubank para tentar atrapalhar a vida da empresa. Perguntado sobre isso pelos nossos amigos do Tecnoblog, Itaú falou que basicamente o Nubank está errado, enquanto os outros bancos ou não quiseram comentar ou disseram que estão colaborando com as investigações. E ainda sobre o Brasil, ontem a Samsung anunciou a chegada de mais uma TV QLED por aqui. O modelo dela é o Q6F, ela tem 55 polegadas e vai custar R$9.000. E por último, sobre o Brasil, ontem o Detran daqui de São Paulo liberou a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação. Isso quer dizer que o pessoal daqui da cidade, né, que já tem aquela CNH moderna com QR Code, pode baixar o app da CNH digital tanto na Play Store quanto na App Store para fazer a versão digital e armazenar gratuitamente no telefone. A parte chata é que só quem tem um certificado digital consegue fazer o processo inteiro sozinho, enquanto o resto do pessoal tem que dar um pulo em algum posto do Detran para poder finalizar a emissão digital. Bom, e agora eu vou falar sobre o YouTube, que conseguiu chegar pela primeira vez, né, no topo lá da lista de apps mais rentáveis na App Store americana. Isso aconteceu por conta do serviço YouTube Red, né, que é aquele de assinatura lá do YouTube, e o curioso é que o negócio existe desde 2015, mas só agora conseguiu levar o YouTube lá pro topo. Comentando essa marca, o Instituto Sensor Tower falou que só no último mês o app do YouTube pro iOS gerou lá um faturamento de US$14 milhões, o que foi um aumento de 133% ano sobre ano. E falando no YouTube Red, pintou uma notícia no site IndieWire dizendo que o serviço vai estrear um filme original nos cinemas ao invés de estrear lá, direto na plataforma. O nome desse filme é Vulture Club, ele conta com a Susan Sarandon no elenco, mas ninguém sabe ainda quando que ele vai estrear. E ainda, sobre assuntos relacionados ao Google, eles anunciaram ontem que o Chrome 66 finalmente vai começar a bloquear aqueles vídeos imbecis, né, que começam lá a tocar sozinhos já com o som ligado quando você acessa um site. O Google explicou que o Chrome vai aprender os hábitos do usuário e não vai fazer esse bloqueio, né, caso a pessoa tenha lá o costume de assistir aos vídeos, né, ao invés de pausar a reprodução. E ainda sobre a empresa, ontem o Google Assistente ganhou a habilidade de transferir dinheiro lá nos Estados Unidos. Agora o pessoal consegue usar o assistente tanto no Android quanto no iOS para mandar dinheiro pros amigos por comando de voz, e a coisa só funciona se os dois lados lá da transferência tiverem, né, foram usuários do Google Pay. E por último, sobre o Google, pintou a notícia de que o diretor de engenharia de segurança da informação da empresa tá indo embora. O nome dele é Michael Zalewski, que ele ocupou esse cargo durante 11 anos e não quis dizer o que ele vai fazer agora que ele está saindo do Google. Bom, mudando de empresa, mas dando quase exatamente a mesma notícia, o Michael Coates, que é o diretor de segurança da informação do Twitter, também anunciou que está deixando o cargo. Ele estava lá desde 2015 e resolveu sair do Twitter para ajudar a fundar uma startup voltada justamente para a área de segurança. E ainda sobre apps sociais, ontem o Slack anunciou que está mudando a política de privacidade da plataforma, curiosamente vai reduzir um pouquinho lá a privacidade da galera. O que vai rolar é que agora as empresas que têm lá um plano premium, né, específico do Slack, vão conseguir baixar todos os dados daquele grupo de trabalho, incluindo mensagens diretas, privadas, né, trocadas entre os usuários. Agora, comentando essa mudança, o Slack falou que isso é para ficar lá de acordo com uma regra da União Europeia chamada General Data Protection Regulation, e disse que quem tiver dúvidas sobre a coisa toda pode entrar em contato lá direto com eles. E agora o assunto é Instagram, que anunciou mais uma mudança no feed de fotos da galera, mas antes eu vou falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando aqui o episódio de hoje. A AlphaCode é uma desenvolvedora de aplicativos customizados e já tem mais de 40 apps publicados tanto na App Store quanto na Play Store. Esses apps são de empresas, apps de startups, apps de empreendedores, né, que querem fazer lá um MVP, apps de fintechs, tem app feito só para uso interno, para controle de processo interno lá em companhia. Ou seja, se você precisa fazer um aplicativo para o seu trabalho, então quer fazer um app para tirar um projeto do papel, a AlphaCode pode te ajudar com isso. Aliás, para te ajudar ainda mais, né, a AlphaCode vai dar 10% de desconto para você que é ouvinte do Loop Matinal e tá afim ou precisa fazer um aplicativo. Então acessa o site deles, que é alphacode.com.br, alphacode.com.br, entre em contato com eles e fala que ouviu o patrocínio aqui no Loop Matinal. Aí eles vão te dar os 10% de desconto para fazer o aplicativo e de quebra você ajuda aqui o podcast. Podcast. De novo, hein? Entra lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, por patrocinar aqui esse episódio do Loop Matinal. Bom, vamos lá. Ontem o Instagram parece que deu sinais, né, de que sabe que deixar a timeline fora de ordem foi uma ideia bem imbecil, mas ainda assim não quis voltar atrás 100%. O que eles vão fazer é mexer no algoritmo para garantir que as fotos recentes fiquem mais para cima lá no feed de imagens, mas ainda assim elas vão aparecer fora de ordem, sabe-se lá por quê. Além disso, eles falaram que vão começar a testar um recurso novo, que é a atualização manual do feed, ao invés de fazer a atualização automaticamente. Eles vão passar a mostrar um botão escrito novos posts lá no topo do feed e só quando os tocar nesse botão é que o feed vai ser atualizado. E agora eu vou falar sobre a Uber e sobre aquele acidente com um carro autônomo, né, que acabou matando uma pedestre na cidade de Tempe, nos Estados Unidos. A polícia da cidade divulgou o vídeo do acidente, que sinceramente eu achei uma falta de respeito com a vítima, mas o vídeo levanta umas questões importantes a respeito do que aconteceu. Em primeiro lugar, ele mostra que nenhum dos sensores do carro percebeu que a pedestre estava atravessando lá a via fora da faixa, e isso é especialmente estranho, né, porque apesar da pedestre aparecer do nada na frente da câmera, o carro tem outros sensores, né, vários deles que não dependem de luz para conseguir operar. Agora, em segundo lugar, e esse eu acho que é o aspecto mais sério do acidente, a pessoa que estava lá dentro do carro, né, passa uns 80% do tempo olhando para baixo, possivelmente para o celular. Ela aparece olhando para baixo por uns segundos, aí olha rapidinho lá na pista, desvia o olhar de novo, passa uns bons 5 ou 6 segundos olhando para baixo e só olha para frente faltando menos de um segundo para poder acontecer o acidente, né, e aí já era tarde demais. Então, se lá no começo, né, a polícia de Tempe falou que a Uber provavelmente não era culpada porque a pedestre atravessou a via fora da faixa, acho que essa situação mudou um pouquinho com a divulgação desse vídeo. Primeiro, porque, pelo visto, né, parece que não teria feito diferença nenhuma se a pedestre tivesse atravessado dentro da faixa, e em segundo lugar, porque teria dado na mesma, né, se não tivesse ninguém lá atrás do volante no carro para intervir justamente numa situação de emergência como essa. Bom, e agora o assunto é a Apple, que confirmou ontem que está trabalhando numa correção do bug da Siri que foi descoberto esses dias por um leitor do Mac Magazine chamado Danilo Finardi. Esse bug faz a Siri ler as notificações em voz alta, mesmo quando o usuário ajusta lá o sistema para não mostrar o conteúdo dessas notificações na tela bloqueada, e a Apple falou que vai arrumar esse problema numa versão futura do iOS. E ainda sobre a Apple, pintou um making-off ontem de um vídeo bem legal que o diretor Spike Jonze fez para promover o HomePod. Aliás, esse vídeo que pintou dia desses é um dos comerciais mais bacanas que a Apple fez nos últimos anos, e vale bastante a pena dar uma espiada primeiro no vídeo e depois do making-off, caso você curta, né, produção e cinema. Os links, claro, estão aqui na descrição. E por último hoje, eu vou voltar a falar sobre o Facebook, sobre aquela polêmica do tráfico de dados de mais de 50 milhões de usuários, mas antes eu vou falar sobre um puxão de orelha que eles tomaram lá na Coreia do Sul. O que rolou foi que o equivalente à Anatel sul-coreana identificou que o Facebook roteou os dados dos sul-coreanos para Hong Kong e para os Estados Unidos, e além disso ser ilegal, eles conseguiram deixar a conexão lá do pessoal mais devagar em até 5 vezes. Por conta disso, o órgão sul-coreano resolveu multar o Facebook em quase $400 mil e obrigou o site a mudar lá os termos de uso, falando que eles não conseguem garantir a qualidade dos próprios serviços. Mas voltando aqui a falar sobre a polêmica da Cambridge Analytica, o Mark Zuckerberg deu uma entrevista lá pra CNN pra comentar a coisa toda. Lá ele fez o que ele não fez no post dele, né, que foi pedir desculpas pro pessoal afetado, e depois reafirmou os pontos que ele tinha comentado no post que eu falei ontem. Agora, quem também se pronunciou a respeito desse assunto foi a Mozilla, que falou que vai parar de anunciar lá no Facebook. A Mozilla falou que acha legal a iniciativa do Facebook de se tornar um lugar menos escroto, mas falou que volta a anunciar quando de fato eles fizerem isso. E enquanto isso, aqui no Brasil, e fechando o episódio de hoje, o Ministério Público do Distrito Federal falou que vai investigar esse escândalo aí da Cambridge Analytica. A ideia é entender se a Cambridge Analytica ou o Facebook, né, já fizeram alguma bobagem desse tipo aqui no Brasil também. Caso isso tenha acontecido, o Ministério pode obrigar as empresas a informarem as contas afetadas e fazerem o possível para limpar a caca que elas fizeram. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um serviço, um produto, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à AlphaCode pelo patrocínio aqui do episódio de hoje, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! um botão escrito no... Escrito, viria Cebolinha. Deixa eu ligar o ar porque deu um calor danado aqui.